As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Governo decidiu suspender até dezembro de 2024 a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, carta que deveria entrar em vigor em abril. A decisão surge na sequência da contestação ao documento levada a cabo pelas câmaras municipais e pelas comunidades intermunicipais em face das restrições previstas na carta ao nível da edificação e da realização de diversas atividades, bem como a circulação em áreas florestais públicas ou comunitárias, entre outras. Num comentário à decisão feito para a ERTS, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, mostrou-se satisfeita com a decisão, lembrando que cada município tem a sua própria carta de perigosidade.
Já o ano passado, os presidentes das comunidades intermunicipais da região centro pedimos para ser ouvidos na Assembleia da República e manifestámos a nossa posição contra a atual carta de perigosidade de incêndio. E porquê? Porque ela é feita com base em critérios que não se aplicam a todos os territórios, porque os territórios não são iguais. Mesmo dentro da própria comunidade do Médio Tejo, cada território tem a sua especificidade, e nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios já existe uma carta de perigosidade que está adaptada ao seu território. E, portanto, a aplicação desta carta de perigosidade, e ainda bem que ela foi suspensa, se a mesma fosse aplicada, não permitiria um conjunto de atividades económicas que estejam em espaço florestal, por exemplo, dou-lhe um exemplo, todos os municípios, ou quase todos, fizeram investimentos, alguns deles financiados por fundos comunitários, de passadiços. Cada vez que estivéssemos aplicando a carta, que agora fica suspensa, aplicando a carta, sempre que houvesse risco elevado ou muito elevado de incêndio, não podiam ser utilizados. Ora, são territórios que estão a tentar captar turistas para o seu território. Não poder utilizar esses equipamentos e não poder desenvolver atividades de empresas que já estão instaladas no seu território, bem, tem um impacto imenso naquilo que é a economia de cada território. Tem de existir, obviamente, uma carta de perigosidade. Essa carta de perigosidade são as cartas municipais que são aprovadas todos os anos no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que é aprovado nas comissões municipais, e, portanto, ficamos agradados com esta medida de a mesma ficar suspensa pelo menos até dezembro de 2024. Ficando esta carta suspensa, mantém-se em vigor as cartas municipais, que têm em linha de conta aquilo que é a alteração do que vai acontecendo, porque os territórios todos os dias estão a mudar, não é? Portanto, mantém-se em vigor as cartas municipais de perigosidade aprovadas em cada comissão municipal de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, não, isto não quer dizer que há aqui um desregulhar, portanto, continuam a ser aplicadas as cartas que sempre foram aplicadas e que são atualizadas todos os anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O proprietário do veículo que se despistou na madrugada desta quinta-feira, junto à rotunda Alves Redol, em Tomar, afirma que a viatura lhe foi furtada. A confirmação é do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, depois de questionado pela ERTS. A mesma fonte adiantou que já foram recolhidos vestígios no sentido de apurar a identificação de eventuais suspeitos. Ou seja, nesta altura, o cenário que se coloca centra-se então no possível furto do automóvel que entrou em despiste junto à rotunda sentido Carvalho Figueiredo Tomar, seguindo desgovernado rumo à Ponte Nova, saída sul, deixando um evidente rastro de destruição. O condutor colocou-se então em fuga e, pelo menos para já, não se conhecem testemunhos desta ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os dois funcionários da Câmara de Torres Novas, que são suspeitos de corrupção ativa e passiva e ainda de recebimento indevido de vantagem, facilitavam requerimentos ou fiscalizações de operações urbanísticas em que fosse interveniente a empresa de fiscalização de obras e projetos de que era responsável o terceiro arguído no processo, um projetista do setor privado. Em comunicado, o Ministério Público da Comarca de Santarém explica desta forma os contornos de um caso que tem chocado a comunidade torrejana, sendo que a arquiteta e apoio fiscal das obras da autarquia ficam agora suspensos de funções no âmbito do Plano de Urbanismo e do Gabinete Único de Requalificação Urbana e ficam ainda proibidos de contactar entre si. Refira-se que os factos em investigação ocorreram entre setembro de 2018 e novembro de 2022. A investigação prossegue sob direção do Ministério Público da 2ª Secção de Tomar do DIAP de Santarém, coadjuvado pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária.
Rádio Eves, a primeira a informar.
No âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, a Câmara Municipal de Ferreira do César tem vindo a levar a cabo um conjunto de ações de sensibilização junto dos trabalhadores do município com o objetivo de promover a igualdade de género, a ética nas relações de equipa e a compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional. Estas ações, destinadas a todos os trabalhadores, visam a prevenção de assédio laboral, moral e sexual, incidindo sobre as boas práticas das relações laborais e os mecanismos de denúncia de situações de ofensa ou violência. A vereadora Elizabeth Ferreira, responsável pela área social no município ferreirense, reconhece que, ao nível do poder local, não há, no entanto, dados atualizados do problema.
Nós não temos dados muito atualizados quanto à sua prevalência, em particular no âmbito autárquico, penso, do que é do meu conhecimento, que esse estudo não está feito. O que nós sabemos, e isso é do conhecimento empírico, é que ainda é frequente que se desvalorizem certos comportamentos como comportamentos de assédio. Ou seja, que a própria vítima de assédio não seja capaz de reconhecer a situação como uma situação de assédio e que muitas vezes o assediador, portanto aquele que é o abusador, também não tenha verdadeira consciência dos danos que está a produzir e daquilo que efetivamente está a fazer. E nesse sentido não temos uma ideia clara da prevalência, verdadeiramente nós só sabemos, só temos dados de queixas, só temos dados de queixas em todo o mercado laboral, esses dados são públicos, mas quando a situação chega ao ponto da queixa é porque ela se tornou realmente incomportável, portanto nós não podemos medir o assédio pelo número de queixas, não é? Nós temos que ter em atenção que isto é algo que nós verificamos empiricamente no dia-a-dia. Todos nós temos que estar atentos no nosso local de trabalho, tentar proteger as pessoas que suspeitamos ou que achamos que estão a ser vítimas, mas também ter um comportamento muito proativo junto daquelas pessoas que mais tipicamente são os abusadores, que muitas vezes são pessoas que querem, que já têm uma personalidade que quer exercer o seu poder, que quer maniatar os outros a fazerem as coisas de uma certa forma, ou que já são indivíduos que têm uma tendência para inferiorizar os outros, e eles existem em todas as instituições. E, portanto, essas ações de sensibilização visam primeiro identificar as situações, deixar as pessoas alerta e dizer, por um lado, às vítimas ou potenciais vítimas que somos todos, não é? Dizer-lhes, atenção, isto são comportamentos que nós não podemos tolerar, que não são toleráveis. Não interessa se foi sempre assim, não interessa se sempre aconteceu, não interessa se é tomado como uma banalidade, não podemos deixar estas coisas arrastarem e continuarem. Por outro lado, dizer também que todos nós, sem nos apercebermos, podemos ser às vezes potenciais abusadores, e que o assediador tem certas características de comportamento que quanto mais cedo nós as identificarmos, maior a probabilidade desses comportamentos não voltarem a repetir.
Quanto aos mecanismos de denúncia de situações de ofensa ou violência, Elizabeth Ferreira refere ainda que eles existem e que funcionam.
A percepção que eu tenho é que nós temos mecanismos que funcionam, desde logo porque temos tribunais de trabalho abertos, temos a autoridade para as condições de trabalho de portas também abertas, temos várias instituições governamentais orientadas para a igualdade e para a não discriminação, junto das quais, como é o caso do IGC ou da CITE, são sites onde nós podemos diretamente na plataforma fazer a queixa. Portanto, a percepção que tenho é que os canais funcionam. Além disso, temos sempre as autoridades, digamos, reguladas, a GNR, a PSP, em situações mais graves, por exemplo, de abusos relacionados com a sexualidade, comportamentos sexuais, também a PJ. E, portanto, os canais existem. A minha percepção é que o trabalho tem que ser feito muito antes de chegarmos aí, ou seja, consciencializarmos as pessoas que há um problema e que não o podemos aceitar. Não podemos aceitar ser rebaixados, inferiorizados, também não podemos aceitar que façam piadas, comentários desajustados sobre o nosso corpo, sobre a nossa maneira de vestir, sobre o modo como nós desempenhamos as nossas tarefas, sobre, enfim, a saia que vestimos ou as calças que vestimos. Isso não é aceitável e não deve continuar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bloco de Partos e o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes estão a partir de hoje de novo de portas fechadas e só vão reabrir na próxima segunda-feira num fecho rotativo que tem estado em curso durante os últimos meses. Desta forma, os referidos serviços não estão a receber ambulâncias com utentes e utentes que se dirijam diretamente à instituição pelos seus meios. Quem necessitar de assistência médica deverá deslocar-se ao Hospital Distrital de Santarém. Ainda assim, antes do recurso a qualquer unidade de saúde, deverá contactar previamente o SNS 24 e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, recebeu o debate Cooperação e Poder Local. António Feliciano.
Cooperação e poder local. Foi este o mote de uma conferência que decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, que foi organizada pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, numa sala bem composta por autarcas, empresários, associações e outras entidades da região. Registro assim para um conjunto de testemunhos que validaram a importância de um espírito de entreajuda e parceria. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, fez as honras da casa, considerando que debater os projetos de cooperação é uma mais-valia para os territórios.
Estes debates de cooperação e também, de facto, de partilha de projetos de cooperação são fundamentais para territórios de baixa densidade, como é o nosso caso. Sem empresas, sem pessoas motivadas, não há riqueza. E tudo temos feito para que ela aconteça. Sabemos que não é fácil, sabemos que é um trabalho que, de facto, com muito entrega, não depende de mim, depende da minha equipa. Uma equipa que às vezes somos pessoas, nomeadamente o Gabriel, depois o ente local, sou eu mais a Ana, que de vez em quando nos esforçamos no nosso dia-a-dia para criar melhores condições às populações e também a quem, aos empresários, para que se instalem. De facto, ultimamente, as últimas notícias são boas, tivemos 338% de aumento das exportações, dos dados de 2022, ainda não estamos a entrar com os novos investimentos que estão a ser feitos na zona da nossa reação. Bem-vindo, Sr. José Neves, que desde Guimarães também veio aqui investir no nosso território.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas e ainda do Conselho de Administração da Adirne, deixou depois um olhar mais particular para o tema em questão, não deixando de elogiar o facto de as geminações entre municípios terem assumido um importante papel na cooperação e ajuda ao desenvolvimento económico e social.
Esta estratégia de desenvolvimento local só funciona se tiver parcerias. Os municípios, que fique bem aqui claro uma coisa, porque um dia qualquer, até pode ser para o ano, num final do mandato da Adirne ou de outras Adirnes a nível nacional, não é forçoso que tenha a presidência de um município. Por isso é que, aos poucos, temos tentado aumentar o número de associados privados, associações, IPSS, empresários, que venham cada vez mais a enriquecer, porque os municípios já fizeram e terão que continuar a fazer, obviamente, o seu papel principal no desenvolvimento da sua região, de cada município, de explorarem as suas particularidades históricas, gastronómicas, culturais, festivas. O meu conselho eu vou dar como exemplo, porque tem uma situação muito caricata. Tomar é a cidade, é o município dos Templários. Torres Novas não faz parte dos Templários. Tomar é Gualdim Pais, Torres Novas, Gil Pais. Vocês acreditam que no tempo dos Gil Pais e de Gualdim Pais os Templários nem iam beber um copo a Torres Novas? Eu não acredito que não tivesse isso acontecido. Continuamos a valorizar os Templários, a sentir-nos muito orgulho com o convento de Cristo, com o convento que enobrece toda a nossa região, assim como o Castelo de Torres Novas, assim como tudo o que é Tejo e que hoje se desenvolve com associações que têm a ver com a com a motonáutica, com a pesca, com tudo o que queiramos chamar e que nos devemos orgulhar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está disponível a revisão do projeto educativo municipal do município de Abrantes, assim como o pacto educativo local. Documento estratégico na área, o projeto educativo municipal estabelece um conjunto de ações orientadoras para os próximos anos que assentam em 6 eixos de ação e na criação de projetos âncora, como é o exemplo o Festival da Juventude, onde o envolvimento e a participação de toda a comunidade educativa é fundamental. São 6 os eixos estratégicos que compõem o novo projeto educativo municipal de Abrantes para os anos letivos no período de 2022-2025, equidade e igualdade de oportunidades no acesso e sucessos educativos, qualificação profissional e emprego, promoção do conhecimento e aprendizagem ao longo da vida, articulação e cooperação institucional, ainda valorização dos recursos educativos e investigação em educação e formação. Cada um destes eixos de ação terá ações concretas e projetos âncora, como é desse exemplo a realização do Festival das Juventudes, que este ano irá decorrer nos dias 4, 5 e 6 de maio, onde se pretendem divulgar as várias ofertas formativas para os jovens ou gestão integrada de recursos educativos que permitirá uma gestão integrada de proximidade dos equipamentos, refeições e transportes escolares.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste sábado, 25 de março, o município da Sertã associa-se à Hora do Planeta, iniciativa de âmbito global promovido pelo Fundo Mundial para a Vida Selvagem e tem vindo a mobilizar mais de 3 mil milhões e meio de pessoas em 190 países e territórios numa tomada de posição contra as alterações climáticas envolvendo cidadãos, municípios, empresas e organizações. Assim, o município da Sertã irá desligar durante 60 minutos a iluminação da Ponte Filipina da Carvalho e da Ponte Rodoviária da Carvalha no dia 25 de março, ou seja, neste sábado, entre as 20h30 e as 21h30, estendendo a iniciativa à participação de todos e convidando a população a desligar as luzes no referido horário. A edição de 2023 é dedicada à temática da alimentação e desafia a ir mais longe nesse sentido. Refira-se que o município da Sertã se associa também através da implementação de várias medidas, nomeadamente a realização do ecomercado mensal com a venda de produtos biológicos locais e produtos em segunda mão no dia 2 de abril, no mercado municipal da Sertã, a utilização de lâmpadas LED, a quando da substituição de lâmpadas avariadas e o reforço do combate às perdas de água no sistema de abastecimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Termina hoje o período de discussão pública sobre as propostas de lei apresentadas pelo Governo para o programa Mais Habitação. No dia 30 de março, as propostas serão aprovadas em Conselho de Ministros, seguindo, posteriormente, para discussão e votação na Assembleia da República. A habitação é, historicamente, reconhecido como um direito básico dos seres humanos. Com o 25 de abril, esse reconhecimento ficou plasmado no texto da Constituição da República Portuguesa, no qual se mantém, apesar das revisões constitucionais que entretanto foram ocorrendo. A nossa Constituição é muito clara quando refere no ponto 1 do seu artigo 65 que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Logo adiantando o ponto 2 do já citado artigo que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Promover em colaboração com as autarquias locais a construção de habitações económicas e sociais. Estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada, incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e autoconstrução. Já no ponto 3 deste mesmo artigo é referido que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Se hoje a habitação se assume na nossa sociedade como um grave problema para milhões de portugueses, e em particular para as gerações mais novas, que veem suas vidas e projetos de constituir família aliados, inequivocamente, os responsáveis pela dimensão deste grave problema de carência de habitação são os sucessivos governos que ao longo de décadas concedem, estruturam e implementam políticas públicas para este setor que não cumprem com o que está constitucionalmente definido. Face à situação a que este setor chegou, é preciso que as propostas de lei que agora venham a ser aprovadas garantam que o Estado assuma as suas responsabilidades na promoção de habitação pública, alargando a sua oferta. É preciso que limitem o valor das rendas e impeçam os despejos. É preciso que defendam as famílias com crédito à habitação. Afinal, estamos a falar de um bem especial, muito mais do que uma mercadoria, que responde a um direito de todos, constitucionalmente reconhecido, pelo que é a obrigação de todos os órgãos de soberania do Estado cumprirem e fazerem cumprir a Constituição da República Portuguesa.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.